Estamos ao vivo aqui para mais uma gravação do podcast Vá na Origens, toda quinta-feira, 7 da manhã. Não, toda quinta-feira não. A última quinta-feira do ano a gente não vai fazer. Então eu estou aqui com a Andréia e com a Lígia Marquezine. E o tema de hoje é para que surge cabeleireiro, manicure na família. Nós estamos numa sequência de lives falando sobre profissões. Essa já é a 9ª profissão. Se você ainda não assistiu, confere lá na sua plataforma de podcast para você escutar, ou até mesmo aqui no YouTube para você acompanhar. Se quem está no Instagram, vai para o YouTube que consegue enxergar e participar melhor, tá? Porém, hoje nós vamos falar do para que surgiu a manicure e o cabeleireiro, e eu quero passar a palavra para a Andréia para explicar um pouquinho para a gente por que, que surgiu essa profissão no mundo de uma forma geral, e depois a gente vai dialogando aqui como que isso influencia no clã de cada família.
Bom dia, meu nome é Andréia Bocardo. Deixa eu me apresentar um pouquinho, Cleverson. Sou terapeuta ocupacional, formada há algumas décadas. E desde a formação da faculdade, já na grade curricular tinha na época, as terapias holísticas, né? Terapias integrativas. E eu venho somando isso a esses mais 25 anos de profissão, especializada mais na área da saúde mental e emocional. Contextualizando a história, né? Do cabeleireiro ou da manicure. Vamos começar pelo cabelo. Na história, há indícios que, desde a pré-história, na época das cavernas, né, os homens cuidavam dos cabelos, porque achados objetos parecidos com pentes, escovas ou algo que cuidasse do cabelo. Mas o que temos mesmo de história é a partir do ano 3000 a.C. e do Egito, onde homens e mulheres usavam peruca. E por que usavam peruca? Homem a gente até entende, né? Usavam, por quê? Mas era uma divisão de classes. Quem tinha dinheiro, os faraós, os nobres, eles usavam peruca de cabelo humano ou de crina de cavalo, né? E por quê? Porque eles raspavam todo o pelo do corpo, o cabelo, o pelo, porque o Nilo tinha muitas cheias, enchentes. E quando dava essas enchentes, eles associavam, né, devia ter um aumento de pragas, que eu imagino, né, que seriam piolhos ou algo do tipo assim. E para evitar isso, para motivo de higiene, eles raspavam todo o cabelo, o pelo do corpo, e isso virou como se fosse, não sei, a gente pode falar moda, não sei, mas uma tendência no meio dos nobres. E eles confeccionavam perucas. Quem cuidava do cabelo dos nobres eram escravos, né? Os camponeses, as pessoas menos abastecidas, ou elas cortavam o cabelo muito curto, ou elas eram careca nessa época, né? E aí, imagina, para fazer uma peruca, os penteados da Cleópatra, né? A cor que eles tinham para tingir era aquele azul, que olhando agora parece mesmo aquele azul de crina de cavalo, né? Que eles faziam, e tinha os penteados. Então, precisavam de pessoas para cuidar. Então, assim, eles tiravam o cabelo, mas punham o cabelo. E aí, de formas diferentes, penteados diferentes, significavam patentes de nobreza diferentes também. E remontando também dessa época, vem a manicure, que eu acho que é do latim, que é cuidados com a mão, que antigamente homens e mulheres faziam. né? E eles perfumavam. Aí, depois, eles tingiam com reno, alguma outra coisa, e unhas de cores fortes representavam pessoas poderosas. Por exemplo, Cleópatra usava vermelho e tinha uma lei que só ela podia usar vermelho. Preto também era uma cor de poder. No antigo Japão, os guerreiros tinham unhas grandes e eles tingiam de henna preta para ir à luta, que era simbolizava poder para eles. Unhas grandes e pretas era um símbolo do poder. E a gente está falando de homem, né? Porque eram os guerreiros, que, né? O homem que ia para a luta, que tinha unha grande e preta. Então, olhar para a história de poder, de proteção ou desproteção, que o cabelo e a unha, né? Esse olhar que, nossa, foi em muitos milhões, mil anos atrás, mas eles se preocupavam, né? Porque o cabelo e a unha falava sobre a pessoa, demonstrava quem essa pessoa era. Se ela era nobre ou não era nobre, né? Unhas mais claras, né? Usando corantes ou algo, ou loções, alguma coisa da época mais clara, significavam pessoas mais humildes, né? Como cores fortes, a nobreza e pessoas poderosas, né? Unha grande para homem no Japão, e com cor, uma cor preta, um homem poderoso. E ter cabelos, numa época em que tinham pragas, que eles não tinham outro de tirar, eram só para nobres que poderiam bancar as perucas, pois tinham os escravos.
É interessante a gente recapitular um pouco da história para entender como é que ela funciona hoje em dia, né? Hoje é um modelo de estética, né? Tanto o cabeleireiro quanto a manicure, basicamente é um modelo de estética, e antes era uma classificação social. Não que não influencie hoje diretamente também, ó, um determinado nível, né, de autocuidado ali assim. Normalmente quem tem uma classe social mais alta vai ter um autocuidado maior, mas não é necessariamente dessa forma que a gente enxerga hoje, né? Porque o autocuidado faz parte de todo mundo. Mas parando para pensar aqui, vamos refletir um pouquinho, né? Como que vocês acreditam que surge na família alguém com essa profissão? Recapitulando, a gente falou já de contador, agricultor, advogado, profissional de TI, principalmente, né, o próprio terapeuta, né? Nós estamos falando bastante para terapeuta aqui. Como que eles surgiram na família? Teve uma história no momento da gravidez ali, e logo nos primeiros anos de vida, que estava acontecendo ali assim, que muitas vezes pré-determina, né, o que a pessoa vai fazer no futuro, justamente para preencher ou até para corrigir alguma coisa nesse clã, nessa família ali assim. Então, queria a ideia de vocês, para que surge a manicure ou o cabeleireiro numa família ali em relação ao próprio conjunto do clã?
Então, bom dia. Meu nome é Lígia Marquisoni, sou fisioterapeuta, também facilitadora de curso de novas constelações familiares e formada ali no curso de origem emocional dos sintomas. Então, olhando um pouquinho para essa simbólica, né, a questão do cabelo, né, que já tem a representatividade da cabeça, né, que representa a força do pai. Então, cabelo, uma proteção, porque os pelos são proteção do nosso corpo. Então, para que eu preciso, se eu sou cabeleireiro, de proteção? Talvez houve alguma dificuldade com o pai, esse pai não protegeu, talvez um pai mais agressivo. Qual foi a falta de proteção que foi vivida, né, por essa pessoa? Enfim. E juntamente com a questão do cabelo, tem toda essa questão também de classes. dessas categorias de classe, e também a questão do quê? Para que eu preciso me arrumar? Né? Para que eu preciso ajeitar o meu cabelo? Além de ser essa classificação, né, de nobreza, mas também aquela classificação da sedução, do embelezar-se, né? Do autocuidado. Talvez houve falta de cuidados nessa família, ou alguém não pôde ter esse cuidado, esse autocuidado. E hoje eu venho para olhar para esse novo sentido, às vezes até de uma forma exagerada, né? Que às vezes a gente, né, André, quando pegamos os patches hormonais ali, onde a pessoa está num padrão que às vezes ela está muito além, né? Ela está no oposto dela e acaba até um pouco exagerando, né, no visual, né, numa forma de chamar atenção. Então, olhando para essa simbólica proteção, cabeça pai, né, e a questão também da necessidade de seduzir, de se autocuidar, né, de se embelezar, porque não houve na família. Então, sempre que a gente olha... o para que eu vim nesta profissão? Ah, mas minha mãe e meu pai já eram, né? Mas se eles já eram, porque isso remotamente, mais lá atrás, não houve. Então, sempre que a gente vem com a profissão que temos, não é por um acaso. Nós sempre falamos que não somos nós quem escolhemos as profissões, e sim o nosso sistema familiar quem escolhe pela necessidade do clã, assim como a necessidade de um clã onde há advogados, onde houveram muitas injustiças. Então, até interessante, a gente está falando de cabelo, mas eu fiquei pensando também como está sendo, crescendo a profissão barbeiro. Né? Então, o Clarison, vou te usar um pouquinho, né? Vamos lá, o Clarison tem a barba, tudo. Né? E hoje voltou essa tendência dos homens deixarem e cuidarem da barba, como antes não havia esse cuidado. Havia esse cuidado com o cabelo, havia esse cuidado da nobreza, mas não pelos os homens em geral. E hoje a gente vê o quê? Até uma amiga minha falou, nossa, meu marido gasta mais no barbeiro por mês do que eu no cabeleireiro. Porque ela vai para fazer um corte, fazer uma escova, e ele vai a cada 15 dias. Né? Então, olhando para essa questão masculina, o homem nunca foi de ter tanto autocuidado, sempre foi essa postura mais bruta, tipo, ah, isso não é coisa de homem. E hoje, essa tendência, esse panorama de que, ai, cuidar de si não é coisa do homem, já caiu por terra. É porque os homens também precisam ter esse autocuidado, não vai diminuir a sua masculinidade, né, ter o autocuidado, pelo contrário. Então, quando a gente olha, eu vejo aqui, pelo menos aqui na minha cidade, eu moro aqui em Brusque, em Santa Catarina, nossa, tem tanta barbearia, mas em todo lugar tem uma barbearia. Eu falo, nossa senhora, né? Quanta coisa, muito mais do que um salão próprio de cabelo. Então, como é que está, olhando lá para trás, toda essa falta de cuidado, e hoje os homens estão se permitindo. Assim como eu que trabalho, André, também trabalho com a constelação, André?
Uhum, sim.
Quando a gente olha lá para a história, né, onde os homens eram mais bárbaros, mais rudes, mais agressivos, e hoje está tendo uma inversão disso tudo. Eles não precisam mais carregar esse legado. O homem não precisa mais ser agressivo, ele não precisa ser rude, ser bárbaro, né, ser sujo naquela questão, quando a gente olha lá para a era medieval. Né, hoje mudou, hoje os homens podem se permitir ser algo que eles não puderam lá, porque não era bem visto. Né? Acho que o Cleber vai poder falar, na infância, se você fala, é menininha, não é homem, tem aquela coisa do bullying, né? O homem não pode, eu vou cuidar da unha, não, de jeito nenhum. Então, essa inversão de papéis, de papéis não, de como se diz, de cuidado, mas eu perdi a palavra agora aqui. Essa inversão dessa polaridade, né, ela é produtiva. Essa
mentalidade, né?
Isso, nessa mentalidade, hoje não há necessidade, as coisas se transformaram. Estamos num tempo mais moderno, até agora eu não ouço mais falar, um tempo atrás a tendência era o metrosexual, né? Ah, porque é o homem que se cuida. Né? Então, essas classificações ainda, elas se modificaram, mas elas continuam existindo. Ah, esse é o homem macho, esse é o metro e aquele é o outro, né? Então, essas classificações sempre vão haver, assim como da parte das mulheres. As mulheres já tiveram sempre essa tendência do embelezar-se, do cuidar-se, né, de trazer essa questão do autocuidado, que o homem era proibido para esses homens ser igual, porque eles iam ser taxados como mulherzinhas, né? Então, entrando mais dentro dessa dinâmica, não sei se tem alguém que trabalha aí com um salão de cabelo, vê se faz sentido, né? Se houve na família, se você viveu algum contexto de falta de proteção, ou não teve essa proteção do pai, ou o pai foi ausente, ou a minha mãe não podia se cuidar, ou alguém da família, né? O avô, a avó, que às vezes a gente olha para o pai e para a mãe, mas às vezes nossos programantes estão um pouquinho mais atrás, né? Dos avós, dos avós para trás, né, André?
Sim, imagina assim, olha, por que que eu escolhi uma profissão, porque, vamos supor, qualquer profissão, se puder falar, não tinha o que fazer. Eu fui, então, ser vendedor, eu chego lá, ó. Agora, para cortar o cabelo, não, eu tenho que ser muito bom para cortar o cabelo, eu tenho que saber tingir, eu tenho que saber hidratar, eu tenho que conhecer. Então, não é só, né, um vou lá e tento, você tem que fazer cursos, você tem que ter uma base antes, né? E o cabelo, para as mulheres, né? Eles moldam o rosto, né? E eu esqueci de falar aqui que até as barbas eram postiças no Antigo Egito, né? Barbas que sinalizavam também masculinidade, associado ao másculo, ao, né? Tipo, ter a barba, né? Ter o poder. Então, também não eram verdadeiras, eram postiças. Porque todo o pelo do corpo era raspado, né? Tiravam toda a proteção, né? E aí, olhando mais para o lado da unha, penso, por que nasce a manicure? Pedicure? Podólogo, que cuida dos pés, né? A unha, ela está muito relacionada à proteção. A gente usa até o termo ter garras. Né? Uma pessoa que tem garras, ela é aquela pessoa que pega o que quer e não solta. Então, as garras nos animais seriam para pegar o que quer, para segurar e para se defender. Certo? Um animal, quando ele está, a primeira coisa que ele faz é atacar com as garras. E as nossas unhas também são proteções, né? Como o cabelo, como qualquer pelo do corpo humano. E quando a gente vai olhar, talvez, por que que eu preciso cuidar da unha? Por que talvez eu preciso deixar essa unha curta? Por que que eu preciso deixar essa unha chamativa? Para que que eu preciso deixar essa unha pronta? Para ir para a guerra? Como os japoneses, né? Mais de não sei quantos mil anos atrás, né? Ou, cabeleireiro, por que eu preciso querer estar perto do belo? Deixar o outro belo? Né? Talvez em algum momento... eu passei como adolescente ou como criança, vi a minha mãe ou meu pai não se cuidando e as pessoas falando que andavam, né, que não ligavam muito. Tem uma música que fala que era mulher de verdade. Tem uma música que fala o nome, Uma mulher que fala que era mulher de verdade, que ela vivia sem luxo, ela vivia sem um salão, sem se cuidar, ela estava lá no Amélia, que era mulher de verdade. Ela estava lá nos perrengues, ela estava lá o tempo, ela estava lá. Então, era essa imagem da mulher descuidada, né? Da mulher que não pode fazer uma unha, porque tem que limpar a casa, cuidar da casa, fazer almoço e o esmalte não dura, não pode cuidar da unha, né? E a unha também é uma questão de, hoje em dia, a gente olhar de higiene, como deve ter sido antigamente, mas talvez eles não tinham essa noção da unha, né? Quanto a unha também, se a gente não cuida, ela transmite, né, alguns patógenos. Eu imagino, eu penso também que o cabeleireiro sente quando ele transforma uma mulher, ou barbeiro, porque antigamente os homens mais sofisticados iam em barbearias. Na França, na Europa, as barbearias eram tendências, né? De pessoas que iam lá fazer o cabelo, que o barbeiro, aquela toalhinha.
Lembrando, né, que os barbeiros antigamente também eram os dentistas, né?
É.
Pincavam os dentes também, né?
Sim.
Então era alguma coisa relacionada a essa parte de defesa e também de agressividade, né?
De agressividade, sim.
Parando para pensar, agora eu lembrei alguns exemplos assim, de, já que falamos de barbeiro, hein? É engraçado porque eu já mudei bastante barbeiro também, né? Eu tenho bastante o costume de ir em barbearia e antigamente eu não ia. E aquela coisa assim, até foi falado ali assim, mais antigamente ter um cuidado masculino assim era meio feminino, né? Tinha essa percepção ali assim, mas dá para considerar na minha infância ali, e foi mudando com o tempo. E era engraçado que tinha até um pouco, um certo nível de preconceito em relação a isso, que você podia ir num barbeiro, que se dizia barbeiro, mas você não podia ir num cabeleireiro.
Sim.
Se você fosse num cabeleireiro, era uma coisa para mulheres, era uma coisa feminina. Então, tinha bastante dessa percepção, vamos dizer ali, nos anos 90, né, para colocar de uma forma geral. Agora, lembrando do que a Lígia falou, a Andrea falou anteriormente, é engraçado que, de vários barbeiros que eu conheci, a grande maioria teve problemas de relacionamento do casal ou no período da gestação ou no período logo no começo da infância. Literalmente, a parte de separação. É engraçado que, tipo, eu conversando com alguns barbeiros, vem essa conversa assim, de como é que foi a infância, como é que... E a maioria deles que tem um bom desempenho na carreira, de um modo geral, acaba acontecendo de ter vindo de uma separação. Então, eu vou cuidar da proteção das outras pessoas, talvez porque eu não fui protegido. Isso é a influência direta, né? Eu até estava pensando aqui comigo. Puxa, por que saber da profissão da pessoa, para que perguntar isso na hora que vai fazer a anamnese para o paciente chegar para a gente? Por que que a gente coloca a profissão dele na hora que está fazendo a entrevista ali para fazer o agendamento, né? Isso acaba influenciando diretamente, inclusive, de você já ter essa percepção na hora que a pessoa senta ali na frente do consultório, né? E algumas mulheres que eu conheci aí falando de manicure tiveram a questão de... No momento da relação ali dos pais, tiveram bastante daquela questão ali assim, talvez a quantidade de pessoas que eu conheço não é tanto assim, mas teve bastante daquela questão de existir uma traição ali, no casal. Então, eu vou fazer a manicure primeiro para ela conseguir se defender e, ao mesmo tempo, embelezar a minha mãe, que o meu pai está desprotegendo, que o meu pai está fugindo. Então, para ele parar de olhar para as outras e olhar para minha mãe. Então, traz bastante desse sentimento de, tipo, eu vou cuidar das outras pessoas, eu como profissional, eu vou cuidar das outras pessoas porque teve essa situação lá no meu passado, lá na minha infância, e trouxe isso diretamente, dizendo assim, beleza, tem esse quesito de não pude agredir, não pude me defender, né, não necessariamente... E falando do barbeiro antigamente, igual eu falei, tinha até a parte dos dentes, então não pude nem
abocanhar
alguma coisa. Então, eu acredito que para o profissional que a gente está falando aqui, para o terapeuta em si, essa pergunta para vir para o consultório já diz muita coisa. Já diz muita coisa, já traz isso como uma resolução para você já trabalhar de largado. Vocês concordam comigo?
Com certeza. Vou dar até um exemplo, até aconteceu ontem na constelação em grupo. Foi até um olhar um pouquinho diferente, né, sobre essa questão, mais correlacionada a toda essa questão da proteção. Tem uma aluna minha que veio para constelar, ela tem artrite, e ela melhorou da artrite. Ela já está se trabalhando há um tempo ali comigo, fazendo as terapias, ela trabalha pilates, e ela é manicure. Aí, há quase que um mês agora atrás, ela começou a inchar e ter muitas dores nos punhos. E ela já está nessa profissão, sei lá, desde a da adolescência. Ela falou que começou na adolescência e não parou mais. Então, eu perguntei, o que que te levou a ser manicure? Ela, não sei, eu comecei na adolescência fazendo isso para ajudar e continuei até hoje. É interessante, eu falei, bem, vamos então olhar para esse sintoma. Então, ela não foi no médico, não diagnosticou que estava com um fator ativo da artrite. Ela falou, não é da artrite, a médica falou, pode ser uma fibromialgia, alguma coisa, enfim. Tá, vamos olhar para isso. E foi bem, bem interessante que quando a gente olha na sistêmica, as dores físicas vêm por parte da mãe e as doenças mentais vêm por parte do pai, na maioria dos casos. Então, o que aconteceu ali? A gente colocou o grupo, as dinâmicas foram se abrindo com toda a ancestralidade feminina. E assim, foi muito longe, assim, muito longe mesmo, essa onde iniciou esse programante, como nós falamos, que é onde começou, com que pessoa começou da sua ancestralidade. E foi bem interessante que ali houve uma percepção de escravidão. Né? Ela é mais moreninha, ela tem uma descendência. Então, ali, o que a pessoa estava naquela âncora ali, naquele papel, ela sentia como se ela tivesse que trabalhar muito fisicamente. E a moça sentia muitas dores no braço. Muitas dores no braço, dores nas costas, não era só os braços que ela tem dor, né? Mas essa questão que ela sentia, olha, minhas mãos formigam e meus braços estão formigando, latejando, e está pesado. E bem interessante é a questão da lealdade que nós temos, que a representante dessa minha cliente, quando eu coloquei a dor, ela correu para perto daquela dor. Aí eu gosto dessa. Eu falei, mas não te incomoda estar aqui? Ela, não, eu quero estar. E a partir do momento que eu fui pondo a ancestralidade, essa dor foi indo para a ancestralidade, ela ficou assim, a... Mas eu queria aquilo lá para mim, né? Que é o que nós chamamos de amor cego, né? Que é esse padrão do pertencimento. Então, achei bem interessante. Lógico que vem hoje ela ressignificando essas ancestrais que não puderam se defender, que tiveram que trabalhar arduamente com a mão, o alicatinho, né? Aqui, carregando toda essa dor ainda, refletindo todo esse sintoma. E foi assim, uma coisa muito, muito bonita, né? Porque quando a gente consegue entender e tirar esse peso de toda essa ancestralidade e ressignificar, é muito bonito. E é o contexto do que nós estamos falando aqui, como o Cleverson falou, o como é importante para o terapeuta saber a profissão, a simbólica dessas profissões, porque isso vai te dar um norte. Isso vai te dar qual que é o conflito que essa pessoa está precisando ressignificar, porque ela não tem a consciência que, gente, eu nem consegui contar, porque eu pus representantes pessoas e almofadas, porque eram muitos, muito antigo isso que aconteceu. Então, vamos supor que foi lá na décima primeira, segunda geração atrás. E ela ainda hoje, né, como todos nós, carregamos todas essas memórias. Então, para o terapeuta saber o conflito exato, que é o que nós estudamos, nos dedicamos no curso do Origens Emocionais do Sintoma, que é justamente para podermos ir na origem e ser mais certeiros para realmente conseguir ressignificar, que ela possa, assim, continuar trabalhando, mas sem carregar essas dores. Então, foi bem, bem bonito e bem, assim, simétrico, né, com a nossa live aqui de hoje. Né? Também não esperava que ia ter essa constelação ontem ali. E como isso tudo vem para mostrar como que é bonito a nossa história, saber a nossa história, a história dos nossos ancestrais, para a gente entender os nossos paraquês que nós estamos aqui fazendo o que fazemos, né?
Até a Cris comentou aqui, né? Eu já atendi o manicure que está fazendo muito sentido o que a gente está falando, que ela se autoagride por não poder expressar a sua agressividade, né? A mãe era costureira e seus pais separaram na adolescência. E lembrando, né, a Lígia trouxe aqui uma coisa que é interessante a gente refletir, que a gente está falando de um clã. Não é necessariamente dessa família, né, do momento atual que a gente está vivendo. Eu comentei de separações ali, né, de quando estava no momento da infância, mas às vezes é uma coisa dos nossos antepassados, né, é uma coisa que vem lá de trás. Nós falamos aqui no curso Origem sobre o programante, o pré-programante, né, e o momento que desencadeia o sintoma, né. Então, estamos falando ali de um problema no pulso que ficou... Claro, o movimento repetitivo influencia diretamente, né? Mas, ao mesmo tempo, é aquela questão, assim, o que aconteceu nesse meio do caminho para chegar nessa dificuldade, nessa situação? Veio dos meus pais? Veio de mais para trás isso daí? É uma coisa que é bacana reparar, usar de ferramentas, por exemplo, a constelação familiar aqui, para ir cada vez mais longe aí na ancestralidade. E aquela coisa, às vezes é para corrigir, às vezes é para complementar, às vezes é para melhorar uma situação. A maioria das manicures que eu conheço veio de outros trabalhos manuais. De outros trabalhos manuais. Muitas vezes domésticas, muitas vezes algo nesse sentido, assim, a costureira, depois eu fui virar manicure. Agora, barbeiro tem uma de tudo, né? Pelo menos é aquela questão da quantidade de pessoas que eu conheço relativo a isso. Teve muita gente que foi, e é engraçado, quem saiu de uma profissão já de um nível mais alto para daí ser barbeiro, para mim vem muito essa questão. Eu vou corrigir na minha família essa questão da proteção, de olhar de uma forma diferente para o contexto dos pais, ali assim. Mas tem bastante gente que veio de profissões também manuais, né? Eu não sei em relação a cabeleireiras, né? Com relação ao feminino, assim, faz muito tempo que eu não vou num salão mesmo, né? E o que vocês acham em relação a esse, tipo, essa migração de carreira, ali assim? Tem alguma influência que pode ter ocorrido ali na família? Algo nesse sentido, assim, para trazer isso, até para o terapeuta dar um olho diferente para esse momento?
Cleberson, veja assim, que hoje a gente fala em que as pessoas, elas estão, não é bem migrando, né? Elas estão fazendo, seria migração, termo? Acho que não. Seria uma transição, né? Estão transitando, porque talvez aquela função que ela executa, né? Em algum momento foi preciso na família, mas não é isso que é a essência, né? É o Ikigai, que a gente chama, né? Para que a pessoa veio no mundo? E aí elas falam, olha, tanto pessoas empresárias que ganhavam e deixam para fazer, né? Eu estou ajudando agora uma farmacêutica e ela, que ela tem um cargo no estado dela de gerência para fazer uma transição para ser uma terapeuta de reiki, né? E penso e vejo que essas transições, a pessoa, elas olham muito, elas vão por aquilo que elas queriam ter feito ou que elas eram atraídas no passado, mas que não fizeram por realmente pensar, não, ter outras histórias, né? Porque nós não somos, pensar que não é só pai e mãe, são vós, avó, né? Que não, para que eu preciso ser uma funcionária pública, né? Como já falou aqui, por que eu preciso ter garantia que o dinheiro vai cair, né? Por que eu preciso ter estabilidade? Porque a gente herda de vários.
Acaba influenciando, até aquele momento eu estava seguindo o sonho dos meus pais. Agora,
né? Ou cumprindo, que eu herdei epigenética de um lado que eu não posso me arriscar, eu tenho que ter um dinheiro, eu tenho que ter um emprego que me dê segurança, eu não posso, né? Aí agora eu tenho do outro lado, mas que não, eu tenho uma outra herança. E agora eu vou olhar para essa outra herança, que é uma coisa que talvez me dê mais prazer, talvez eu sempre olhei para isso, mas, né, o lado como o Ivan dá exemplo às vezes em aula, né? Tipo, uma mulher que veio com uma herança que é perigo quando o homem não está em casa. E o outro homem veio com uma herança que ficar em casa é perigoso. Então, ele é caminhoneiro, ele viaja. E, né? São duas coisas contraditórias. Vai nascer um filho desse relacionamento, que vai herdar os dois, que é contraditório. Né? Tipo, eu quero tá numa relação, mas eu tenho medo. Aí eu estrago, eu fujo. Nessa migração. E lembrando que hoje está muito na moda as extensões de unha. Né? Então, assim, tem o nome designer, tem um nome que eu não vou lembrar, porque eu, particularmente, eu gosto de unha muito curtinha. Na minha história da família, pode ter. Eu sempre achei que era porque quando tinha aula na escola, que nós aqui somos a geração de... Pegamos escolas da época militar, onde você tinha que mostrar as unhas, e as unhas tinham que estar curtas, né? E depois, na faculdade, tinha que ter unhas curtas, na anatomia, né? Por conta da luva, um monte de coisa. Mas agora é uso, e as pessoas usam cada vez... afinando, estava uma moda que parecia uma garra mesmo. Né? Então, pessoas trabalhando para pôr garras, para pôr proteção nas outras, para ter, né, para pôr defesa. Né? E tem um especialista nisso, tem pessoas especialistas que não cobram barato para pôr, né, essa unha gel, essas unhas compridas, essas unhas que ficam, né, essas garras.
Até teve comentários aqui em relação a constelação ali, né, que teve a Michelle aqui que falou que teve uma dor na escápula direita e depois teve que fazer a constelação para ver aonde que vinha essa dor. E daí, depois de ressignificar, deu certo. E a Cleo Perotone aqui também falou sobre as três constelações que voltaram muito por os ancestrais, né, voltando muitas gerações ali assim. Sim, às vezes é o que acontece, né? A gente tá tentando pensar aqui no para que surgem até o cabeleireiro, a manicure, nós estamos falando de bastante de proteção e agressividade, né? De defesa. No final das contas, é um tipo de defesa. A gente pegar e deixar o cabelo maior, eu sou careca, né? Mas falar que deixar o cabelo maior é meio estranho. Mas o que é o cabelo? Se você colocar tanto o cabelo quanto a barba ali assim, parando para pensar, ele é um filtro de proteção solar.
Sim.
Ele é um filtro de proteção solar. Então, aí isso influencia diretamente no que eu vou ver para a minha pele, no impacto que vai ter na minha pele em relação a isso. É, não é só também a estética, né? Vamos parando para pensar, né? É um tipo de proteção inicial, como a Andrea também falou, né? Ah, antigamente o costume era tirar todo o pelo por causa das pragas. E depois de um tempo, por que não utilizar isso de uma forma diferente? Porque as pragas, ainda tem sarna, ainda tem piolho por aí. A Eliana falou que os piolhos eram terríveis mais antigamente. Ele é terrível hoje também. Quando acontece, imagina uma mulher com cabelão pegar piolho. Né? Não é mais comum, não é mais tão comum até esse quesito assim. Muitas vezes vinha da questão das galinhas, dos animais do local que você morava. Hoje é difícil você ver, a não ser que seja em criações específicas. E daí nessas criações específicas o cuidado é completamente diferente. Avaliando esse quesito de evolução do sistema que a gente tem. Então, o barbeiro, hoje, o homem tem um cuidado bem grande em relação a isso, está indo muito mais no barbeiro. Realmente, se eu disser aqui que chuta uma pedra, salta 2, 3 barbeiros também, acontece. E é uma profissão, tanto a manicure quanto o barbeiro, que, como a André falou, ela depende de muita execução e de muito estudo. Não é uma coisa assim, é um trabalho manual, beleza, quem faz meia boca aí, até nem dura muito no mercado, a não ser que ele vai fazer um trabalho com muito esforço. Então, no meu pensamento, aquele que veio defendendo uma questão de eu vou fazer de qualquer jeito, mas eu vou demandar muito esforço, porque eu vou cobrar barato, vou cobrar bem baratinho ali, e eu vou fazer bastante esforço. Talvez na família dele veio aquela questão assim, tá, o que que você consegue fazer manualmente, e que a prosperidade só vem se você se esforçar, né? E é aquela coisa assim, a experiência também é um jeito de você aprender. Claro que às vezes tem que dar aquela olhada diferente, né? Eu costumo falar que o motorista de Fórmula 1 não é aquele taxista. E se for parar para pensar, né, o taxista também tem muita experiência dirigindo. E às vezes tem que olhar de uma forma diferente. Um piloto de carro de Fórmula 1 é completamente diferente. Então chegou num nível de dirigir um carro num nível diferente. Acontece a mesma coisa em qualquer profissão. Agora, parando para pensar, essa parte da unha em gel, nossa senhora, os cursos, eu olhando assim, não é barato, porque o processo, assim, o produto em si não é barato. Né? Não se cobra baratinho, porque o produto também não é barato. E a quantia que a pessoa teve que se especializar, a podóloga, ela tem parte de anatomia ali no curso para entender melhor. E várias das manicures, quando chegam num ponto de especialização, vão para essa área de podologia. Né? E é aquela coisa assim, a gente está falando de garra, de proteção, e os pés? Será que o cuidado dos pés ali é um jeito de, com isso vai ser melhor a caminhada da minha família, com isso vai ser melhor a transição que vai acontecer ali? Porque quem tem dor nos pés assim não consegue fazer nada no dia a dia, né? Você vai pisando assim, como que vai se concentrar? É aquela dor maçante ali, daí vai impactar, né? Minha percepção, né? Vai impactar talvez no questão de joelho, tornozelo, que daí tornozelo é direção, joelho é amortecer. Então, será que a pessoa que é pedicure, né? Vamos mudar um pouquinho assim, hipodóloga. Qual que é a percepção que teve no clã para cuidar dos pés. Normalmente se faz as duas coisas, né? Normalmente quem trabalha com um trabalha com o outro, mas muitas vezes a pessoa se especializa só naquela área. O que vocês percebem em relação a isso?
Boa pergunta. Imagino que muito antigamente as pessoas não tinham sapatos. Eram só voltando, quem tinha dinheiro. Né? E o cuidado dos pés, o cuidado com os pés ou a unha, né? Uma unha bem cuidada, talvez demonstrava o poder também, né? Como você falou, todos os pelos, eles têm um porquê de existir, que é proteger, né? Que é proteger do sol, proteger de um monte de coisas, pelos pubianos também, né? Hoje, não, a gente tem roupa, mas lá atrás não tinham essas roupas que protegiam, né? Então, a função dos pelos é proteção. A função da unha é proteção, a função da unha do pé também é proteção, né? E o podólogo, ele vai mais do que a unha, que ele vai no pé todo, né? Eu nunca fui no podólogo, mas é no pé todo. Então, assim, pensando nisso, para que o cuidado do pé é importante? Né? Eu acho que vai mais nisso, uma unha encravada, que quando você vai, em vez de um pedicure, né? Que a gente fala tudo manicure, mas fica manicure e não tem manicure e pedicure. A manicure faz a mão e o pé, né? E vai no podólogo, geralmente porque uma unha está muito encravada e tá doendo, ou porque o calcanhar está muito rachado e, né, precisa de um cuidado especial. Então, é um olhar mais especializado ainda da podóloga, né? Que vai olhar mesmo por que, que aquela unha está rachada, por que, que aquela unha está acontecendo de encravar, né? Eu vejo mais por esse lado.
Eu vejo também a podóloga mais por esse lado, que às vezes a manicure em si, ela fala, olha, esse tipo de problema, né? Eu não mexo, é melhor você ir na podóloga, né? Então, realmente tem essa diferenciação, onde a podóloga ela vai ter uma parte mais clínica de lidar com as patologias ali, das afecções da unha, do pé, né, da pele. E a pele também é proteção. Então, por que que o calcanhar rachou? O que que essa pessoa vive? Ah, mas alimentação é tendência? Não, tem algo ali. Por que que o meu calcanhar... Racha, calcanhar representa o quê? É o meu apoio, né? O apoio do meu pé, do meu corpo, né? Então, será que eu não tenho estabilidade? Eu não tenho apoio na família, não tenho apoio nessa minha profissão, né? Então, a gente olha qual é o caminho que essa pessoa está lidando. E quando a gente olha também nos pés, é a micose, é a unha encravada, aí tem problemas de unha, de rachar a unha, de quebrar, né? Então, isso tudo remete a uma perda de proteção, né? Então, para quê? E para quais dedos, né? Que daí a gente vai cada vez especificando, né? Um pouco mais qual, se é o dedão, se é o dedinho, é o dedo do meio, né? Enfim, até a minha filha. Minha filha tem nas duas unhas do dedinho do pé um defeitinho na unha. Ela cresce mais para cima e não retinha. E tem sempre que deixar bem curtinha, né? Porque ela racha no meio se deixar. E quando a gente olha para a simbólica dos dedinhos, a gente vai olhar para aquilo que não foi dito, para os segredos, né? Então, lá no pé, o que que representa essa falta de proteção nessa unha do dedinho? Onde lá na ancestralidade houve algo que não pôde ser visto, dito, que ainda está aqui refletindo, que são os excluídos da família. Quando a gente olha na constelação, houve alguma coisa, algum segredo? E outra, que nem no caso da minha filha, é nos dois pés. Então, tanto do lado da mãe quanto do lado do pai, né, há os cruzamentos de árvores, né? E até falando até um pouquinho mais de unhas, uma coisa que me lembrou muito, a gente está falando da estética, mas a gente já deve ter visto aquelas pessoas que roem a unha, né? O que roe? Tem gente que roe que come a unha inteira, quase ali, né? Fica sem, tem que fazer tratamento, e aí, né? Não consigo parar. É. Então, se as unhas são as minhas garras, né? Por que eu estou mordendo? Porque eu não posso me expressar a minha agressividade. É. Então, ou a pessoa vai ficar rangendo o dente, vai tensionar aqui, eu vou comer as unhas, porque eu não posso. A criança, vamos pôr um exemplo bem básico de criança, ela tem raiva da amiguinha, do amiguinho, mas ela não pode brigar com essa amiguinha, com esse amiguinho. E só que conter essa raiva é intenso. E eu não posso mostrar minhas garras. Então eu tenho que me autopunir, eu tenho que comer. Eu sinto essa vontade de podar as unhas, assim como a Andrea falou. A questão, né, da por que, que as unhas longas e as unhas curtas. Eu fiquei refletindo aqui um pouco da minha história, da minha família, onde as mulheres precisavam ter essa garra, né? Só que hoje não precisa mais. Eu sempre tive unha comprida. E daí veio a faculdade, né, da anatomia também, né, só unha curta, e eu nunca mais consegui deixar a minha unha crescer, mas não porque ela não cresce, é porque eu não consigo mais deixar. Mas porque hoje eu também não vivo um contexto mais de guerra, igual foi com a minha avó, né, com a ancestralidade, de estar sempre tendo que me defender. Hoje as coisas são diferentes, então eu procuro o quê? Por mais que eu poderia deixar, né, eu sempre deixo, né, até eu falo com a minha manicure, né, que ela gosta de deixar um pouquinho mais compridinha. Eu falei, não, eu gosto lá no topo.
Então, minha percepção de conclusão aqui em relação à profissão aqui. Vamos ver se vocês concordam comigo, e daí a gente vai para a parte final, onde vocês vão falar onde que encontram vocês ali. Primeiro, teve dois comentários, né? Um comentário foi da Célia, falando que deixar o que veio para o clã vai refletir diretamente no corpo. É isso que a gente está falando aqui. Que o que veio do clã vai influenciar diretamente nos nossos sintomas que a gente está apresentando. Então, a minha conclusão em relação à nossa conversa de hoje, vamos ver se faz sentido para vocês. Quando eu tenho uma profissão que ajuda na estética e ajuda no cuidado de proteção das outras pessoas, eu vim para dar esse apoio para minha família, eu vim para dar esse apoio para as outras pessoas, para que não passe o que eu passei. Foi falado ali, rachada no calcanhar ali da podóloga. Eu vim para dar esse apoio, eu vim para dar essa proteção, eu vim para demonstrar que você, as outras pessoas, né, as pessoas que eu atendo, como manicure, como cabeleireiro, como barbeiro, aqui a gente também citou, eu vou trazer essa proteção para essa pessoa, para que ela não passe o que eu passei. Eu vou trazer essa questão do cuidado para as outras pessoas, para que elas não passem o que eu passei. Vem muito, é engraçado parar para pensar assim, que é o apoio e a proteção. Não lembra uma profissão que vocês exercem com frequência aí também? É interessante, porque quando eu gosto de ir no barbeiro para relaxar e para bater um papo descontraído que não tem nada a ver com o meu dia a dia, na maioria das vezes, né? Então, muita gente, né? Eu tenho pessoas aqui na família também que são manicures, elas falam, gente, eu escuto cada coisa ali, assim, que as pessoas vêm ali. Eu até na última vez que a gente estava conversando, foi falado justamente isso. Eu me sinto de vez em quando uma terapeuta, que eu estou lá, às vezes é só para ouvir. Às vezes é só para ouvir. Mas às vezes eu até dou alguma sugestão, né? Alguma coisa ali do quesito assim, será que se você for por esse caminho não vai ser melhor? E é engraçado, porque é uma situação, né, assim, lembrando, né, a gente falou de apoio, e a gente falou de proteção, bastante sobre proteção aqui. Faz sentido isso para vocês, assim, que se eu vim para dar proteção, eu vim para dar proteção não só para o meu clã, mas também para os outros clãs. São profissões de impacto direto nos outros clãs.
Sim, concordo. Lembrando aqui que a cabeleireira, por exemplo, ela também indica, ela também estuda quando as pessoas, principalmente mulheres, que às vezes incomodam mais homens, começam a ter queda de cabelo. E agora, após o Covid, isso aumentou muito, né? E uma coisa que incomoda mais as mulheres, por cultura, né? E elas ajudam, elas fazem tratamento para essa queda de cabelo, para essa queda de proteção, né? E se eu protejo, se eu consigo que alguém tenha cabelo, que alguém se ache mais bonita, se ache mais protegida, essa pessoa não vai ter as perdas que lá atrás a minha família sofreu, eu sofri, né? Se essas pessoas têm garras, se elas vêm, eu ponho um em gel e ela não rói, ela vai ter as garras para lutar quando ela precisar. Né? E a gente poderia ir um monte aqui, a gente poderia entrar na parte religiosa, né? De cabelo, do cabelo, ou religiões que cabelo tem que não pode cortar, outras que raspam, outras que um monte de coisa, mas vindo você falar, a minha manicure, ela fala assim, gente, eu sou tão chique, toda semana eu tenho uma terapeuta para mim, que ela vem aqui, que é, né, quando eu tô fazendo unha com ela, e ela fala assim, olha, gente, que tem problema, alguém tá lá no salão, eu fazendo unha, alguém tá cortando o cabelo, a pessoa fala uma coisa, fala com ela, que ela é terapeuta. Né? E talvez a pessoa se sinta num lugar onde ela possa, se ela mesma, falar das vulnerabilidades dela, das fragilidades dela quando ela está naquela cadeira. Ou, né, que às vezes quem faz massagem também às vezes fala muito isso, o massagista fala, a pessoa, né, talvez ela se sinta, né, só uma pessoa, sem ser julgada, sem ser nada, porque... O Cleber só que não, mas vamos combinar. Fazer luz, fazer mecha no cabelo é muita humilhação, né? A gente fica muito feio, né? Potoca, ficar lá. Então, assim, é no momento que eu acho que a gente baixa as defesas, né? E mostra as fragilidades, né? Daí é um momento que aflora essas coisas, talvez, Cleberson. Por isso que você, né? E que é real, escuta aqui. Vai lá no salão, tem o desabafo, né? Falam das coisas que estão acontecendo.
Primeiro tira as camadas para depois colocar.
Sim.
É aquela coisa assim, vou mostrar toda a minha vulnerabilidade, igual você comentou ali, de tipo, puxa vida, eu admiro quando vão lá e passam 3-4 horas lá dentro. É uma coisa... Primeiro que o som do secador de cabelo já me dá agonia, né? Então, assim, teve algumas perguntas aqui, ó, foi falado de pedir permissão para o clã para exercer a profissão ou para fazer a transição de carreira. A gente talvez seja um comentário para um próximo podcast. Questão do policial na família, que a gente não comentou sobre o policial nessa sequência de lives, aí, assim, porém, é uma coisa que a gente vai pensar aí para o ano que vem, nessa sequência aqui, essa é a última live falando sobre essa sequência. E teve também a questão de algumas unhas aqui, explicando, até falando que ela é destro, né, um estudo de caso aí, para ser trabalhado. A Eliana pode até entrar em contato com a Ligia e com a Andréia aí, para trabalhar um pouco essa ressignificação ali, assim. E eu quero perguntar para vocês aqui, para a gente encerrar o podcast, aonde encontra a Andréia e depois aonde encontra a Lígia, para a gente encerrar.
Bom, eu moro em Mococa, interior de São Paulo, tenho consultório com atendimento presencial aqui, e online para o mundo. E online para o mundo, no arroba terapia.andreia Bocardo.
O terapia... arroba terapia.andreabocardi no Instagram, né?
No Instagram, é, desculpa, no Instagram, porque na minha cabeça tem Instagram, tá, gente? Tá.
E eu sou Lígia Marquezoni, trabalho aqui presencialmente em Brusque, em Santa Catarina, e também online, e no meu Instagram, que é o Lígia arroba Lígia Marquezoni, né? E também com os cursos agora em fevereiro, iniciando uma nova turma de constelação familiar. Se alguém que esteja aqui mais próximo, essa formação ainda é no presencial. Aí para 2025, aí, vamos ver se a gente chega no online. É isso aí.
E eu sou o Clércio Fiorelli, eu sou representante hoje do Instituto. Eu sou diretor de TI também, você pode procurar por Cleverson Fiorelli aí. Atendo também com hipnose online, não faço atendimento presencial aí. E fica a questão para vocês de olhar os nossos podcasts anteriores, você pode acessar ele lá no YouTube ou até mesmo na sua plataforma de podcast. Procura por Ivan Bonaldo ou Vá na Origem, que é o nome do nosso podcast aqui assim. Eu agradeço a Lígia, a Andrea e fica... Conversamos muito mais numa próxima oportunidade. Para quem está assistindo a gente, dê o seu like, compartilhe um pouquinho esse vídeo aí. Acredito que se for para ajudar tanto os terapeutas que a gente comentou aqui assim, em relação ao dar esse olhar para a profissão da pessoa antes de chegar no consultório, e tanto para essas pessoas ali assim, para entender um pouquinho o que aconteceu no clã delas, dar uma olhada diferente ali assim, até para não ter sintomas. Um grande abraço. Tchau!